são 3 milhões e 100 mil habitantes divididos em 224 municípios. A capital é Teresina, que já conta com 800 mil habitantes. Possui outras cidades importantes, como Parnaíba, Picos, Piripiri e Floriano. O estado tem ainda 66 quilômetros de litoral. Este é o Piauí, fundado como Capitania de São José do Piauí em 1758. Em 1762, 4 anos após adquirir a autonomia, o Piauí tinha 13 mil habitantes, sendo que a então capital, Oeiras, era a maior cidade com 3.600 cidadãos. O primeiro governador do local foi João Pereira Caldas, que teve a responsabilidade de organizar o chamado Serviço das Forças Regulares, a instituição de proteção da capitania. É muito comum, ao estudar a história da independência brasileira, pensar que a libertação de Portugal aconteceu sem guerras e sem derramamento de sangue. Mas a história piauiense guarda um episódio que desmente essa passividade. É a Batalha do Genipapo.
O Ipiranga não sangrou.
A Batalha do Genipapo foi o mais trágico e também o mais simbólico de todos os confrontos da Guerra da Independência.
A independência de um país é muito mais que um grito. Muito mais que um gesto. Ela é um sacrifício. E todo sacrifício requer sangue. E aonde esse sangue foi derramado? Não foi às margens do Rio Ipiranga. Esse sangue pingou às margens de outro rio, o Rio Genipapo.
A única e verdadeira batalha durante o processo de independência.
Contei com essas pedrinhas e outra história ladrilhada.
Quando o Brasil se fez independente, nem todo o país aderiu de forma imediata. O Maranhão, o Piauí e o Ceará mantiveram-se ainda sob o controle dos portugueses. Em março de 1823, portanto, 6 meses após o grito do Ipiranga, a tropa leal a Portugal, comandada pelo Major Fidier, que estava refugiado em São Luís, Maranhão, promoveu um ataque ao Piauí. Era uma resposta ao desejo de independência dos brasileiros piauienses. O local do ataque fica onde, atualmente, está o município de Campo Maior, às margens do Rio Genipapo. Quem nos conta o que aconteceu é o jornalista Laurentino Gomes, autor dos livros 1808 e 1822.
Nesse local, hoje situado às margens da BR-343, a rodovia que liga a capital Teresina à cidade de Parnaíba, no litoral piauiense, brasileiros e portugueses se bateram entre as 9 horas da manhã e as 2 horas da tarde do dia 13 de março de 1823. O resultado foi uma carnificina. Cerca de 200 brasileiros mortos e mais de 500 feitos prisioneiros. As perdas representavam 1/3 do improvisado exército brasileiro, composto em sua maioria por vaqueiros, comerciantes, alguns vereadores, um juiz, além de velhos e adolescentes. Os portugueses, comandados pelo disciplinado, porém insensato, Major João José da Cunha Fidier, tiveram apenas 16 baixas.
A disposição mostrada pelos piauienses espantou Fidier, que preferiu recuar. Assim, ele não pôde conquistar a então capital Oeiras. Na cidade maranhense de Caxias, ele foi cercado, preso e mandado para o Rio de Janeiro. Com o sangue da Batalha do Genipapo, o Brasil ficava mais independente de Portugal. A conclusão do processo aconteceria com a Batalha de 2 de julho, na Bahia. Laurentino Gomes afirma que os acontecimentos do Genipapo não têm o devido reconhecimento na história do Brasil.
O sucesso da construção do futuro, no entanto, depende da compreensão, da aceitação e da valorização do passado. Uma sociedade que não estuda história não consegue compreender a si mesma, porque desconhece as suas raízes. E se não conhece as suas raízes, dificilmente estará preparada para construir o futuro de forma organizada e estruturada. Só o estudo da história permite iluminar o passado para explicar o presente e preparar a construção do futuro. Estudar, refletir e valorizar episódios como a Batalha do Genipapo é, portanto, fundamental para a construção do Brasil com que todos nós sonhamos.
E por falar em passado, o estado do Piauí esconde ainda mais tesouros sobre a história brasileira, nas proximidades do município de São Raimundo Nonato, mas esses são muito mais antigos. é que na Serra da Capivara existem referências que apontam a existência de comunidades que ali viviam há 50 mil anos. A serra é palco de estudos que envolvem arqueólogos, historiadores, paleontólogos e antropólogos. A cidade de Teresina, cujo nome é uma homenagem à esposa de Dom Pedro II, Teresa Cristina, passou a ser capital do estado do Piauí em 16 de agosto de 1852. Atualmente, abriga mais de 25% da população do estado e conta com diversas opções culturais, como a Biblioteca Estadual Crowell de Carvalho, o Teatro 4 de Setembro e a Casa da Cultura da cidade. Teresina é a sexta cidade a receber o sinal em FM da Rádio Senado. O senador Wellington Dias, do PT, lembra que o rádio é um meio de comunicação popular e a chegada da Rádio Senado democratiza o acesso ao trabalho do parlamento.
Existe uma fatia da população que tem a preferência pelo rádio. É no seu meio de transporte, é no carro, é em casa, é no trabalho, é no ambiente onde ele está, num restaurante, é num bar, enfim, ligado sempre numa FM. E certamente a FM Senado, pela riqueza que ela tem de informações do Brasil e do mundo, e permite, sem nenhuma dúvida, para nós que somos senadores pelo Piauí, eu, o senador Ciro, o senador João Vicente, também a possibilidade de que o nosso trabalho seja também melhor acompanhado.
O senador Ciro Nogueira, do PP, lembra que o alcance da Rádio Senado, sediada em Teresina, vai ser muito maior.
Porque Teresina tem uma influência muito grande nas cidades do interior. São pessoas que vão trabalhar, estudar, que vão exercer atividade do comércio. Então, Teresina é uma cidade que se prolifera todo o pensamento para o estado do Piauí. E a Rádio Senado vai se utilizar desses mecanismos para chegar também ao interior.
O senador João Vicente Claudino, do PTB, lembra que o povo nordestino é muito ligado ao rádio e que a Rádio Senado vai ser um instrumento para os cidadãos acompanharem de perto os seus representantes.
Nós, nordestinos, nós temos essa característica. Não só o homem do campo, aquele trabalhador que vai ao seu dia a dia e vai acompanhado do rádio para ficar sempre atento às notícias que acontecem na vida da sua comunidade, no estado por inteiro e na questão nacional, hoje até pela rapidez do volume de notícia que corre no mundo todo, pela globalização da informação, eu fico muito confiante na certeza que a Rádio Senado ela vai ocupar um papel preponderante, até para que a população do Piauí, a cidade de Teresina, se informe cada vez mais e fiscalize a atuação dos seus representantes no Senado, o papel que eles exercem.
A Rádio Senado pode ser ouvida em Teresina na frequência 104,5 FM. Além de Teresina, a emissora transmite em FM nas cidades de Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza e Rio Branco. Os áudios de todas as reuniões do Senado e das reportagens feitas pela equipe de reportagem da Rádio Senado também podem ser acessados no site www.senado.gov.br/rádio. Com trabalhos técnicos de André Menezes, da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.